fazer parte da mesa diretiva. Padre Luiz Carlos Lodge, vice-presidente da Associação Pro Vida de Anápolis. Convido o pastor Leandro Alencar, da Igreja Adventista. Doutora Liliana Bittencourt, juíza de direito. Representando o deputado federal Márcio Correia, convido Carla Lima Correia. Agora, as pessoas que vão compor o local de destaque aqui no plenário, a Vanderlin vai auxiliá-lo. Convido a Janine Pereira Veiga de Moraes, representando a Associação Nacional Mulheres pela Vida. Doutora Graziele Araújo Ramos, advogada, secretária-geral da Comissão de Direitos Humanos e conselheira tutelar. Kellen Ferreira Garcia, voluntária da Associação Provida e diretora de projeto PL Mulher em Anápolis. Advogado, professor universitário e membro do Conselho da Universidade Evangélica de Goiás. Lilian Batista de Oliveira, médica. Siqueira, é do grupo de escoteiros São Miguel Arcanjo. Rafael dos Santos Albuquerque, representando a Escola Adventista de Anápolis. Também da Escola Adventista de Anápolis, Sandoval Vatri. Érica Ribeiro, psicanalista, clínica especialista em traumas, inteligência emocional e prevenção ao abuso sexual contra crianças e adolescentes. Daiane Rodrigues Ferreira Mendes, da Comunidade Católica Senhor Jesus Naior. Agradece a presença de todos vocês. Nós temos aqui integrantes do grupo de escoteiro do ar São Miguel Arcanjo e também família em pé, e todos vocês que vieram prestigiar esse evento. Representantes do corpo de bombeiros também estão aqui com a gente. Peço agora para que todos, em posição de respeito, a gente puder acompanhar o hino nacional brasileiro. Ainda em posição de respeito, a gente acompanha o hino de Anápolis. Todos se sentar, por favor, e antes de passar aqui a palavra ao vereador Hélio, eu convido para vir aqui ficar conosco em local de destaque a Elizabeth Zan, psicóloga e psicanalista, especialista em traumas e inteligência emocional. Também especialista em gestão de pessoas e desenvolvimento humano. E o Gilmar Zan, teólogo e especialista em gestão social, está conosco também no local de destaque. Para a abertura oficial dessa solenidade, convido o vereador Hélio Araújo. André, presidente da CUFA, está conosco também? Cadê o André? Por favor, aqui com a gente em local de destaque, representando também o grupo Famílias de Pé. Vereador Hélio.
Boa noite a todos, amigos, convidados, palestrantes, pessoas que defendem a vida. Cidadão da Polina, agora é major. Você recebeu o título de cidadão da Polina ontem, né? E hoje é cidadão da Polina. Obrigado pela sua presença mais uma vez, deputado. E seja bem-vindo à nossa cidade, à sua cidade, hoje é cidadão da Polina. Doutor Leandro Tencourt, obrigado pela sua presença. Muito nos honra uma pessoa da sua envergadura estar sabe sobre o conhecimento dessa causa tão importante, que é o amor. Padre Luiz Carlos Jorge, sou suspeito, eu conheço o padre há muitos anos, é uma qualidade, né, padre, ele já terminou, não estou me lembrando, mas é um padre, é um amigo, quando eu frequentava a igreja com Jesus ali, quando você se casar, minha esposa, eu frequentava com Jesus, eu tive o prazer de conhecer o São João Manuel Santana, o Monsenhor Luiz. Obrigado pela sua presença, sou admirador da sua defesa, que é a defesa da família, que é a defesa daqueles que mais precisam, são vulneráveis, as crianças. Doutora Carla Lima Correia, obrigado pela sua presença, muito nos alegra estar aqui, feliz com a sua presença. Primeira dama, se Deus quiser, né, de Anápolis, é esposa do meu amigo, mãe, é esposa do nosso amigo Márcio Correia, que é a nossa líder do PL Anápolis, seja bem-vinda, doutora. Janete, que é minha esposa, eu tenho a dupla função, além de ser mãe, ainda comanda aqui as mulheres do PL. Não é fácil, três filhos, doutor, né? Mas graças a Deus tem sido muito bem, doutor. Cumprimentar o Rafael Albuquerque, representante da Escola Adventista, seja bem-vindo, muito nos alegra a presença de vocês todos, da Igreja Adventista, que representa toda essa, essa pessoa que realmente luta em defesa da família. E vocês como representantes da Igreja Adventista, estou muito feliz de receber vocês aqui hoje. Érica Ribeiro, obrigado pela sua presença, muito nos alegra, canalista. Janine, representante da Associação Nacional das Mulheres, obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Luta Gerdieger, amiga, conselheira, advogada, bem-vindo, obrigado pela sua presença. Doutor Herbert, meu amigo de muitos anos, advogado, professor da União Evangélica, já foi diretor do curso de Direito. Muito obrigado pela sua presença, doutor Herbert. Doutor Olívia Batista, médica, obrigado pela sua presença, doutor Olívia. Leandro, pastor e escritor, obrigado pela sua presença, doutor Leandro. Pastor Leandro, né, pastor? Obrigado pela sua presença, representando aqui toda a Igreja Adventista de Anápolis, muito nos alegra, feliz pela sua presença. O grupo de escoteiro também está ali presente, vem uma turma também para aprender, isso é bom. Obrigado pela sua presença, o grupo de escoteiro, o diretor, que é o líder, né? Está aqui, obrigado pela sua presença. Sandoval, diretor da Escola Adventista, obrigado pela sua presença, Sandoval. Daiane Rodrigues, também presente, obrigado, Daiane, pela sua presença aqui hoje. Fechei por último, uma pessoa, uma amiga que a gente conhece, eu, há um tempo atrás, Padre Luiz, que veio aqui, nessa casa, pediu apoio, alguns vereadores, eu de prontidão, como representante, fiel, como família, a Keren, né, Keren, obrigado por nos ajudar a fazer esse evento, especialmente por você, que veio junto com a minha equipe aí, que abençoe esse evento, esse sucesso desse evento, que é defender a família, com o amor, obrigado pela sua ajuda, tenho certeza que o Padre do Lógico tem um braço direito ali de Padre. Agradecer a todos, a vocês familiares, a vocês. Nós temos um momento muito triste, um momento que hoje, dentro do Congresso Nacional, dentro do Senado Federal, as leis que eram prejudicadas pelos legisladores nessa casa de paz que hoje, a gente tem construção, promover novas leis, ou tirar leis antigas e melhorar essas leis. Isso hoje não acontece. Quando há uma perda, simplesmente arquivo o processo, arquivo o projeto de lei, que é o que é feito nas casas legislativas, no Congresso, no Senado, nas casas municipais, quando a gente apresenta um projeto. E nesse sentido, quando aquele no ano passado, nós fizemos uma moção de recurso, outro projeto que passou pelo Senado, outro projeto que passou pelo Congresso e foi arquivado. Por quê? Nós não teremos um aborto no Brasil. Nós não teremos que seja liberado o aborto. Quando um partido sorrateiramente foi por trás no STF e fez a propositura de um projeto diferente para que seja liberado o aborto do Brasil. Isso sorrateiramente. Tira o poder da casa, tira o poder do legislador, tira o poder do deputado federal, tira o poder do senador, tira o poder dos legisladores, dos vereadores. Isso nós não podemos aceitar. Nós que defendemos a família, nós que defendemos esse país, nós que defendemos o nosso município, o nosso estado, a todo momento somos cobrados. Somos cobrados. E esse fato é um fato que tem que ser discutido. Tem que ser discutido, tem que ser alertado, tem que ser trazido para discussão. Quando eu vejo aqui famílias, crianças participando, esse é o principal foco. Nós alertarmos e discutirmos o que está acontecendo. E prevenimos. Nos unimos porque o futuro se for só nós, uma pessoa só, a gente não consegue mudar. Mas com pessoas igual a quase do Jorge, a Keren, a magistrada que está aqui presente, deputados federais, estaduais, magistrados, eu acho que esse é o momento da gente discutir. Da mesma forma que eu fiz lá atrás uma moção de repúdio contra a liberação das drogas, contra a liberação do aborto, que foi atendido pelos senadores da República, por um senador inteiro, a mão de um senador, na outra semana, quando foi feita a votação para a liberação do porte da maconha, que a gente sabe que o excesso é o principal ponto de abertura, é a liberação pequena, as pequenas porções. E essa liberação era nefasta. Quando o senador da República pegou essa moção de repúdio e apresentou no Senado, quando o Congresso mandou para o Senado para ser revisado, e lá dentro do Senado, todos os senadores unânimes foram contra a liberação da droga. Não aceitamos a liberação do Brasil. Pode ser em pequenas ou grandes quantidades. E isso foi uma vitória nossa, uma vitória dentro do Senado. Quero dizer a vocês, se depender da minha pessoa como legislador, como pai de família, como pessoa que sou, estarei lutando. Lutando por vocês, pela minha família, lutando por aqueles que acreditam. Eventos como esse, Padre Luiz, vamos fazer de várias vezes aqui. Mostrar para a sociedade da Colina o que é o significado do amor. Recentemente, eu apresentei nessa casa aqui, como sabem, um projeto contra a liberação de bandeiras do Ministério de Religiosos, entre as igrejas e as associações. Um projeto que, no primeiro momento, teve uma recusa de alguns vereadores que achavam que não poderiam ser apresentado esse projeto aqui nessa casa. Graças a Deus, nós conseguimos a aprovação de todos os vereadores unânimes para que não seja liberado por esse ministério, principalmente as igrejas e tipos religiosos. Foi uma vitória da sociedade da Colina, foi uma vitória nossa. Mas se a gente não estivesse aqui para cobrar, se nós estivéssemos aqui lutando por essa, pela nossa família, não seria possível. Quero agradecer. Peço a vocês que escutem os palestrantes, entendam o que é o amor, entendam o que é a vida. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Quando a gente faz o mal, nós estamos fazendo contra nós mesmos. Quando nós aceitamos, principalmente as mulheres, os homens, que são pais de família, quero reafirmar meu compromisso com a família, meu compromisso com a sociedade da Bolívia, meu compromisso com a sociedade goiana. Quero reafirmar a todos aqui presentes que foi possível nesse momento, vamos passar a fala à mesa diretora. Após a fala de cada integrante da mesa, vamos passar a palestra. Na palestra, cada um recebeu um formulário de perguntas e respostas. As perguntas serão feitas por vocês e as respostas pelos palestrantes assim que terminar a palestra. O que eu peço que cada um de vocês façam, já que não recebeu a folhinha das perguntas que serão feitas aos palestrantes, façam em tempo hábil e quando chegar na mesa os palestrantes vão responder. Vou passar a palavra nesse momento ao deputado Major Araújo, cidadão anapolino.
Major Araújo, para ligar o microfone, o pessoal daqui da mesa, só reforçando, serão 3 minutos para cumprimentar e apresentar e depois que a gente abre as perguntas. Então, nesse primeiro momento, é só a apresentação do pessoal da mesa.
Bem, boa noite a todos. Eu quero cumprimentar rapidamente aqui a mesa, cumprimentando o Hélio, vereador Hélio, agradecendo mais uma vez, Hélio, por esse momento, por essa iniciativa, por me convidar para estar presente aqui também. Essa que é uma pauta nossa também na Assembleia Legislativa. Eu cumprimento a doutora Liliana, juíza de direito, cumprimento o padre Luiz Carlos, a doutora Carla Lima, esposa do Márcio Corrêa, nosso companheiro do PL também, candidato em Anápolis, a Janete, a esposa do Hélio, sempre presente, presença marcante. Cumprimento o Rafael Albuquerque, representante da Escola Adventista, escola que minha filha estudou, meu filho estuda, e uma escola que nós respeitamos muito. Érica Ribeiro, eu cumprimento nessas pessoas que nós cumprimentamos aqui a todos, as entidades, a todos que fazem presente. Eu tenho 3 minutos, eu quero só deixar a nossa saudação, dizer para vocês que o nosso gabinete na Assembleia é uma trincheira também contra o aborto, contra a liberação das drogas. E esse tema é pauta também na Assembleia Legislativa. Eu queria só deixar aqui uma observação nossa, eu vim mesmo ouvir, eu quero ouvir as palestras, mas eu gostaria que vocês imaginassem aqui as pessoas que defendem o aborto hoje no Brasil. Elas não têm filhos. Elas não têm filhos, não querem ter filhos. Elas são homens que se juntam com homens, mulheres que se juntam com mulheres, são feministas e etc. São pessoas que têm outra... Eu nunca vi uma família inteira ir lá no movimento contra o aborto, defender o aborto. São aquelas que não gostam de crianças, mas que romantizam o tema para convencer os nossos jovens, que as nossas jovens, que elas têm que ter domínio do próprio corpo, que elas são donas, que elas decidem o que deve ser feito. E eu me preocupo muito com os problemas sociais hoje, Hélio. Deixa eu aproveitar esse segundo que me resta. Nós enterramos um colega de farda, que ele estava numa crise conjugal. ele praticou o autoextermínio. No momento de desespero, ele praticou o autoextermínio. Eu acho que vocês já viram, eu já vi, já atendi ocorrências assim, de pessoas que, em Goiânia, por exemplo, um casal, ele brigou, o marido pegou as duas filhas, e ao telefone, eu acho que vocês todos viram isso, no telefone ele falou para a mulher, sabe o que vai acontecer com suas filhas? Ele matou as duas filhas e gravou os áudios das crianças chorando e implorando para viver. O aborto, eu acho que esse mesmo fato nós vamos conviver com ele a partir do momento dessa banalização que estão fazendo e dessa liberação geral do aborto, que a mulher decide. Num relacionamento, por exemplo, esse é um dos problemas que eu acredito que vai gerar, a mulher por vingança ao companheiro, numa briga, num momento de desentendimento, ela simplesmente aborta do filho que ela talvez queria tanto ter e que o companheiro possivelmente também, e que depois, quando se arrepender, não tem mais volta. E vai amargar esse problema do resto da vida. Quem sabe não vai gerar nela um problema mental grave que possa levá-la até ao autoextermínio também, de arrependimento quanto a isso. Mas assim, são inúmeros os problemas. E para finalizar mesmo, dizer que na Assembleia nós temos aprovado projetos no sentido de combater o aborto. E me causou um estarrecimento muito grande um projeto que foi vetado pelo governo de Goiás recentemente, um projeto simples, mas que visava contribuir com esse combate. Simplesmente para que as mulheres que decidissem abortar, e elas antes passassem por uma sessão com psicólogos, enfim, para saber se realmente ela estava convicta do desejo de abortar. E o governo de Goiás, infelizmente, vetou esse projeto e isso causou uma revolta muito grande com a bancada que é contra o aborto ali na Assembleia Legislativa. Mas, enfim, eu deixo aqui, Hélio, o nosso compromisso também de contribuir enquanto Poder Legislativo Estadual, de estar ali a postos e como um sentinela de verdade, vigilante contra qualquer medida que passe ali na Assembleia. Evidentemente que esse tema é tratado mais no Congresso Nacional, mas se porventura na Assembleia Legislativa qualquer medida que favoreça essa liberação geral do aborto, nós estaremos ali como sentinelas vigilantes para que ela não passe. E parabenizo a cada um que está dando a sua contribuição. Acho que as pessoas que lutam a favor estão nas ruas há muito tempo e nós estamos indo agora. Nós somos a ampla maioria no Brasil que não aceita o aborto. O Brasil é formado, na sua grande maioria, por pessoas cristãs e que têm princípios cristãos, e nós não podemos aceitar essa medida. Nem pelo STF, nem pelo Congresso Nacional e nem por qualquer outro ente. Tá? Então, meu boa noite a todos, parabéns, Hélio, e parabéns a todos vocês que vieram aqui preocupados com esse tema.
Gostaria de convidar a deputada federal Cristine Tonietta, que acabou de chegar, é uma das palestrantes, que passa. Venha compor a mesa junto com a gente.
Vereador, vamos convidar também o padre Walter Trautenberger, que está aqui conosco para ficar em local de destaque.
Convido o pastor Leandro para que faça o uso da palavra.
Boa noite a todos presentes. Boa noite à mesa que está aqui à frente. Muito obrigado ao vereador Hélio Araújo por ter convidado a Igreja Adventista para participar desse momento tão importante da sociedade anapolina. Uma alegria enorme estar aqui ao lado de todos vocês, não apenas os que compõem a mesa diretora, mas aqueles que estão também em destaque. Eu estou feliz de poder falar em nome dos adventistas do sétimo dia que estão aqui neste lugar. Uma alegria enorme poder falar também sobre esse tema tão precioso e poder expor para vocês em poucos minutos a visão, a posição da Igreja Adventista do Sétimo Dia sobre o aborto. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está presente em 213 países no mundo. Somos 22 milhões de membros espalhados em 100 mil templos em todo o planeta. Em 1992, a Igreja Adventista emitiu um documento que foi votado e foi revisitado e atualizado em 2019. Eu quero, nos próximos minutos que tenho aqui, poder expor para vocês partes deste documento onde a Igreja Adventista refletiu sobre o assunto do aborto. Essa posição que eu vou espalhar agora para vocês com uma mensagem muito especial, representa a posição de cada adventista do sétimo dia em todo o mundo. Portanto, a fé adventista acredita que os seres humanos foram criados à imagem de Deus. Parte do dom que Deus nos concedeu como seres humanos é a procriação, a habilidade de participar na criação junto com o autor da vida. Esse dom sagrado deveria ser sempre valorizado e estimado. No plano original de Deus, cada gestação deveria ser o resultado da expressão de amor entre um homem e uma mulher, que comprometidos um com o outro no casamento, geraram uma vida. A gravidez deve ser desejada e cada bebê necessita ser amado, valorizado e cuidado, inclusive antes do nascimento. Assim, a Igreja Adventista está alinhada com a visão bíblica da vida intrauterina. Deste modo, nós cremos que Deus exalta o valor e a santidade da vida humana, como está expresso em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e Gênesis capítulo 2, versículo 7. Nós cremos que a vida humana é de valor inestimável, e isso é válido para todas as fases da vida humana. Crianças não nascidas, crianças de várias idades, adolescentes, adultos e idosos, independentemente das capacidades físicas, mentais e emocionais, são preciosos aos olhos de Deus. Deus considera a criança que ainda não nasceu como vida humana. A vida pré-natal é preciosa aos olhos do Senhor, e a Bíblia descreve o conhecimento de Deus sobre as pessoas antes que elas tenham sido concebidas, ou seja, antes delas nascerem. A Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 139, versículo 16, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. A vontade de Deus em relação à vida humana é expressa também nos 10 mandamentos e é explicada por Jesus no Sermão da Montanha. O sexto mandamento afirma: não matarás, mostrando o apelo de Deus para a preservação da vida humana. Este versículo está no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Deus é o doador da vida e os seres humanos são os seus mordomos. Assim a Bíblia ensina a cuidar dos fracos e vulneráveis. O próprio Deus cuida dos desfavorecidos e dos oprimidos e ainda os protege. E para terminar, nós cremos que a graça de Deus promove a vida neste mundo machucado pelo pecado e pela morte. Faz parte da natureza de Deus proteger, preservar e sustentar a vida, além de falar a respeito da providência de Deus sobre sua criação. A Bíblia reconhece as consequências amplas, devastadoras e degradantes do pecado sobre a criação, inclusive sobre o corpo humano. Deste modo, é com alegria que aqui nesta tribuna nós declaramos que Deus é o Criador, sustentador e mantenedor de toda forma de vida. Viver e defender a vida é uma forma de exaltar a Deus. Muito obrigado.
Passou pelas palavras. Nesse momento eu convido a doutora Carla Lima Correia, esposa do nosso pré-candidato Márcio Correia, pelo PM.
Boa noite. Boa noite a todos da mesa. Cumprimento a mesa, especialmente na pessoa do vereador Ego e da sua querida esposa Janete, presidente Pérez Mulher Anápolis. Muito obrigada a todos, já foram todos citados anteriormente, compartilhar, estar sentado junto a pessoas tão honrosas, grandes nomes, na luta da causa contra o aborto. Cumprimento a todos da plateia, especialmente nas pessoas dos pais do deputado Marcos Correia, Benedito Faria e Paulo de Carlos Correia. Obrigada por estar me acompanhando. Gostaria de agradecer pela oportunidade de estar representando o meu esposo, Márcio Correia, deputado federal e pré-candidato a prefeito por Anápolis. E brevemente, me sinto lisonjeada pelo convite nessa questão da defesa da vida e contra o aborto, onde tivemos um momento em Brasília, no Congresso Nacional, porque foi uma surpresa pelo número grandioso de pessoas presente até então, e tivemos a presença do padre Luiz Carlos Jorge, foi muito bonito. E eu quero dizer para vocês que não tem como falar de uma palavra que mascara, na verdade, o sentido que não é aborto, é um assassinato de vida, de seres indefesos, que não têm o direito de se defenderem da dor, do extermínio, de um holocausto silencioso. E estou finalizando, Jeremias 1:5, antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então, boa noite, estou junto com vocês nessa luta contra o aborto, em defesa dos valores da família. A Anápolis é da família, é dos valores cristãos, precisamos motivar, sermos um exército de pessoas lá fora, levando adiante aquilo que acreditamos e defendendo principalmente esses seres inocentes. Muito obrigada.
Obrigado, doutora Carga, pelas palavras. Nesse momento, nós vamos já os palestrantes da mesa já têm a palavra. As palestras, aquelas pessoas que não pegaram as fichas, comecem a pegar as fichas, fazendo a ficha. encerrar todas as palestras, nós começaremos o debate das perguntas e respostas.
A gente começa então acompanhando a palestra do Padre Luiz Carlos Lodge da Cruz. Ele é sacerdote pela Diocese de Anápolis, vice-presidente da Associação Provida de Anápolis, tem mestrado e doutorado em bioética pelo Instituto Educacional Pontifício Ateneu Regina Apostólico de Roma, na Itália.
Para inserir o DIU. O DIU, propriamente dito, é só esse pedacinho aqui, com dois braços que ficam em cada uma das trompas e um braço vertical pendente com dois fios de nylon para poder ser eventualmente retirado. Este outro DIU mais recente é um DIU hormonal. Ele também tem um insertor muito grande, que aqui nós temos duas hastes de plástico embebidas com um hormônio chamado levoprogesterol. Cada uma dos braços fica apoiado em uma das trompas e ele tem por finalidade a liberação prolongada desse hormônio, que serve para impedir a formação do endométrio. A usuária desse DIU Mirena, fabricado pela Bayer, não menstrua, porque sempre aquela camada que seria formada, que serviria como uma rede de vasos sanguíneos para acolher o neném que já foi concebido na trompa, essa camada não se forma. Então, se a criança ela é concebida na trompa, no berço distal da trompa, e ela, depois de concebida, vai sendo carregada pelos fios das trompas até o ambiente uterino, lá no útero, por efeito do DIU Mirena, ela não encontra uma rede de vasos sanguíneos, parecido com um guinho, em latim, midus. Então, ela não faz a sua ligação ou implantação. Com esse mecanismo aqui abortivo do DIU Mirena, está na própria bula do fabricante. Nem foi necessário fazer pesquisas maiores. Quanto ao DIU de cobre, ele era muito popular naquela época, 98, porque estava se implantando em Anápolis, sim, com o Centro Integrado da Mulher. E a principal finalidade do sim era implantar DIU. Ele recebia apoio do CERICAM, do Centro de Maiores de Pesquisa na Fede Campus, da Universidade de Campinas. Havia dois grandes defensores do aborto envolvidos nessa causa, o Dr. José Luiz Podemos Pinotti, italianos, feita em 1982, para demonstrar o efeito abortivo não só de fios de cobre, mas de vários outros fios que estavam nas mulheres que foram observadas. Para vocês entenderem o sistema, existe uma glicoproteína chamada FGF, fator de gravidez inicial. É Early Pregnancy Factor. Essa glicoproteína aparece na circulação do sangue da mãe poucas horas depois que ela concebe. Ela é um sinal de fertilização. Então, as mulheres que participaram do experimento foram 14 usuárias de fio. Dos 23 ciclos observados, 6 deles apareceu o EPF no sangue durante 6 a 8 dias após a ovulação, indicando que houve fertilização do óvulo. Nesses ciclos, não foi encontrado, porém, o hormônio HCG, que é produzido pela criança logo que ela se implanta no útero. Desse experimento, os pesquisadores concluíram que a concepção ocorre frequentemente, no caso aqui foi em 26% dos ciclos, nas mulheres que usam DIU. E concluíram também que o DIU age impedindo a implantação da criança já concebida. Um estudo suplementar, feito em 97, é muito interessante, levou em conta as taxas de gravidezes tópicas e ectópicas. Como se dizia de maneira categórica, perentória, que o DIU não é abortivo, que ele mata os espermatozoides, que ele paralisa aquela tropa, mas que não permite o encontro dos dois gametas, esse pesquisador, Joseph Spinato, argumentou assim: se é verdade que o DIU é um contraceptivo, mas não abortivo, então ele vai diminuir igualmente as gravidezes uterinas e as gravidezes fora do útero. Mas isso não acontece. A usuária de DIU fica livre, entre aspas, de quase todas as gravidezes uterinas. Mas ela não fica livre na mesma proporção das gravidezes fora do útero, especialmente na trompa. Quando uma mulher usuária de DIU engravida, pode verificar que há uma boa chance de a gravidez ser ectópica e não tópica. Extrauterina e não uterina. Essa desproporção que há entre as gravidezes uterinas e as gravidezes ectópicas demonstram que o DIU não age impedindo o encontro dos gametas. Ele age impedindo que a criança que foi concebida na trompa se implante. Aí sim, nós temos uma explicação, a única possível, razoável para essa discrepância. E essa discrepância nem sequer é escondida. Na bula desse DIU aqui de cobre, se diz que ele não impede as gravidezes ectópicas tanto quanto impede a gravidez uterina. Na bula desse DIU Mirena fala-se a mesma coisa. Pode não ser quem não quer. Mas naquele ano, voltando àquela situação histórica lamentável, os vereadores da Câmara, que não estava ainda aqui, estava lá, perto da Avenida Brasil, né, onde funcionou anos e anos, os vereadores aceitaram aprovar por unanimidade um projeto de lei que iria proibir a implantação do DIU em qualquer moça, senhora, menina, adolescente, para a glória de Deus e para o bem das criancinhas. O projeto foi aprovado por unanimidade. Quando chegou na mesa do prefeito, ele vetou. E os vereadores não tiveram coragem de derrubar o veto. O veto foi mantido. E até hoje nós temos como resultado deste holocausto, deste infanticídio generalizado, mulheres de qualquer idade e condição nesta cidade recebendo livremente essa crescimento do Brasil, eu entendo. O que eu não entendo é que as cidadãs aqui, com as legítimas exceções do PL Mulher, da Assembleia pela Vida, que naquela época não existiam, e que as mulheres aqui fizessem coro, dizendo: eu quero o Gil, queremos o Gil, o Gil não é abortivo, esse padre é maluco. Essas coisas eu ouvi em 98. E eu queria muito que essa Câmara fizesse o contrário. Não precisa fazer uma lei para proibir o Gil. O prefeito, se tiver um pouco de bom senso, ele pode exercer uma política pública e dizer: no meu município o Gil não entra. Mas ele tem que ter coragem. Porque se ele não recebe Gil, não recebe dinheiro também. É, se tudo der, tem que ser alguém com princípios. Sobreponham as vantagens financeiras e a popularidade. Mas é isso que eu quero pedir a vocês. Não desprezem essa luta. Hoje em dia estamos muito preocupados com a assessoria fetal, com razão. Porque depois que as criancinhas concebidas supostamente em um estupro que não tem nada a ver com o crime cometido pelos seus genitores, estão sendo assassinadas, e assassinadas depois das 22 semanas de gravidez, e para serem mortas, antes de serem expulsas, elas recebem uma injeção no coração de uma droga chamada cloreto de potássio. Quando uma coisa bárbara como essa acontece, a população reclama, tem que reclamar. O nosso governo petista havia colocado isso numa norma técnica conjunta, mas a população reclamou e suspendeu. O CSM também fez uma resolução contra a assessoria fetal. Mas, o Ministério Público recorreu, etc., e vocês devem estar sabendo em que estágio essa tramitação está ocorrendo. A deputada Cris deve falar isso com mais propriedade do que eu. O fato é que nós estamos em dois extremos. A assessoria fetal, a criança está prontinha para nascer. Você mata para que ela não nasça viva e lá você não possa mais matar. No caso do Gil, a criança acabou de ser concebida. Você não vê, mas ela morre. Ou vocês acham que a vida vale pelo tamanho? Ou será que algum de nós acha que o aborto praticado pelo Gil é menos grave do que o aborto praticado por uma criança prestes a nascer? Se a vida tem um valor intrínseco, porque nós somos imagens semelhantes de Deus, não podemos fazer discriminação. E é por isso que eu venho aqui pedir aos membros desta casa e também aos representantes de toda a sociedade que estão aqui para juntarem-se a nós um clamor em favor da vida em todas as suas condições, desde a concepção, e até quando ela está prestes a nascer, quando já nasceu, quando já cresceu e até a sua morte natural. Que nosso Senhor, ao Senhor e autor da vida, que Maria Santíssima, que nos trouxe o autor da vida, que nos faça compreender toda a beleza desta vida e a gravidade de infringir o quinto mandamento: não matarás. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição, por favor. Essa ejaculatória foi inventada por Dom Manuel Cristiana Filho, fundador do Tua Vida. O presidente do Tua Vida está aqui ao meu lado, é o Fábio Walter. Eu sou apenas um vice, tentando fazer as vezes dele. Deus nos faz.
Convidamos a deputada federal pelo Rio de Janeiro, Cristine Nogueira dos Reis Sonieto. É a Cris Sonieto, ela também é presidente do PL Mulher do Estado do Rio de Janeiro e presidente da Frente Parlamentar Mista contra o Aborto e em Defesa da Vida na Câmara Federal.
Boa noite, caríssimos. Quero cumprimentar esta mesa da pessoa do vereador, que muito estava refletindo enquanto ouvia as exposições justamente sobre como que o aborto entrou no Brasil. Porque a gente observa, por exemplo, a promoção da cultura da morte, ou melhor, os promotores da cultura da morte, sim, de fato, eles são inflados, muitas vezes, com o dinheiro de fundações internacionais. E a gente percebe que no mundo há esse avanço da cultura da morte. Mas no Brasil, como que isso aconteceu? E aqui eu quero chamar a atenção para o ano de 1989. 1989 foi quando o primeiro hospital oferecendo serviço de aborto aconteceu. 1989, lá em São Paulo, hoje, na época, a prefeita Luísa Medina, ela simplesmente ela fez questão de que no seu estado, ou melhor, no seu, ali em São Paulo, houvesse esse primeiro hospital para realizar a questão do aborto como serviço. E depois isso foi sendo pulverizado pelo SUS. Mas na época, em 1989, havia, por exemplo, no caso de uma mulher que era vítima de estupro, era necessário, por exemplo, que ela fizesse o exame de corpo de delito. Também era necessário, por exemplo, à época, se falasse de registro de ocorrência. E, na verdade, são dois meios, duas formas de a gente tentar fazer o quê? Buscar combater a impunidade de quem cometeu o crime. Então, o exame de corpo de delito, o registro de ocorrência, são duas ferramentas que se tem para tentar, de fato, combater a impunidade, para tentar realmente chegar no autor do crime. Só que, ao longo do tempo, o que que aconteceu? A exigência, tanto do corpo de delito quanto em relação ao registro de ocorrência, ela caiu por terra. Em 98, nós tivemos uma norma técnica do Ministério da Saúde que desobrigou, ou melhor, que parou de existir essas duas ferramentas. E aí a gente começou a perceber que a própria temática do aborto, ela foi sendo introjetada. Não só quando a gente pensa em cultura da morte, claro, a gente está pensando, por exemplo, aborto, na eutanásia, tantos atentados ao vivo, isso tudo faz parte do pacote que a gente chama de cultura da morte. Mas a questão do aborto, ela foi sendo disseminada no Brasil com uma grande insensibilidade. E aí a gente vai chegar, por exemplo, agora, 2024, o que está acontecendo? Nós estamos diante de um dos maiores atentados da vida. Ao longo do tempo, os promotores da cultura da morte, eles foram, seja por manipulação semântica, suavizando a linguagem para tentar trazer uma ideia de que o aborto ele poderia ser caracterizado como um seu direito, como muitas vezes as feministas gostam de tratar, o aborto como um seu direito, como se houvesse o direito de matar. A gente percebeu essa, como disse, essa falta de exigência, ou melhor, essa tentativa de desobrigar tanto o boletim de ocorrência quanto o exame de corpo de delito. Enfim, foram maneiras que os promotores da cultura da morte foram avançando para, de fato, para fazer com que o aborto fosse cada vez mais disseminado no nosso país. Até que nós chegamos, por exemplo, no ano de 2024. O que nós temos estado hoje, recentemente, ele acabou de trazer aqui a questão da resolução do CFM, do Conselho Federal de Medicina. O que é essa resolução? A resolução 2378, de 2024. Resolução do Conselho Federal de Medicina que proibiu a assessoria fetal. O que é esse procedimento de assessoria fetal? É justamente o procedimento de tortura. Eu costumo dizer que a assessoria fetal é um eufemismo. Da mesma forma que o aborto é um eufemismo para assassinato, a assessoria fetal também é um eufemismo para tortura. O que, se pretende com a assessoria fetal? Se pretende, por meio de uma seringa, se injetar no ventre da mulher a solução chamada cloreto de potássio, para que aquela solução ela possa atravessar o coração da criança para que ela vá a óbito. Mas antes, ela vem, obviamente, passar por uma dor que eu diria que seria indescritível. Tanto é assim que a resolução, ou melhor, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, no ano de 2012, se não me falha a memória, simplesmente proibiu a assessoria fetal na eutanásia animal. Quer dizer, a resolução 1000 desse Conselho Federal de Medicina Veterinária, no ano de 2012, proibiu a assessoria fetal na eutanásia animal como um procedimento inaceitável. que eu falei da insensibilidade? Porque, veja, para nós, todos os filhos importam. Para nós sabemos que o ser humano é mais semelhante a Deus. Nós sabemos que o homem, no caso do ser humano, ele é, sem dúvida alguma, a coroa da criação. Ele é a obra-prima mais perfeita de Deus. Agora, por que essa insensibilidade? Por que não nos causa tanto espanto, tanto espécie? Ou para alguns não causa tanto espanto, tanto espécie? Uma situação como essa, injetar cloreto em potássio, ou então um requinte de crueldade como esse, não só da diferença fetal, mas para nós, todas as tentativas de invisibilizar o bebê, todas as tentativas de assassinar aquela criança, para nós, seriam igualmente executadas. Agora, por que que determinadas práticas, determinadas condutas, talvez causem mais espanto que para outras? Até fazer reflexão conforme o padre Lodge trouxe aqui. Por que eu estou fazendo questão de reforçar isso, tratar isso aqui com vocês no dia de hoje? Porque o grau de insensibilidade humana, infelizmente, também é crescente. Na mesma medida que o aborto, ele foi sendo propagado e disseminado. Eu falei do primeiro hospital, lá em São Paulo, onde houve a realização do aborto pela primeira vez. Ao longo do tempo, outros hospitais foram surgindo. Outras medidas vieram para tentar avançar a cultura da morte. Outras ferramentas, não só a manipulação semântica. Muitas pessoas gostam de chamar, por exemplo, direitos sexuais reprodutivos. Nós sabemos que sim, também se trata de uma suavização da linguagem. Porque direitos sexuais reprodutivos nada mais são do que direito, entre aspas, direito algum, mas na verdade uma prática para atentar contra a vida do ser humano inocente com o bebê, do seu materno. Isso, segundo o, entre aspas, o seu direito ao aborto. Não existe direito de matar. Não podemos tratar como simplesmente aviltar a vida de um ser humano inocente e colocar uma, camuflar isso como se fosse uma romantização, como se fosse algo bonito, vendendo essa ilusão como se fosse um direito. Pelo que, na verdade, o intento é a morte. O objetivo que se ocasiona é a morte, como, por exemplo, essa resolução que eu tenho aqui. Tanto que na resolução 2378 do Conselho Federal de Medicina, que recentemente foi proibido, por exemplo, ali ele deixa claro que esse procedimento ele ocasiona o que se chama de feticídio, que provoca a morte do bebê. E o que aconteceu de lá para cá? A resolução foi tentada, ou melhor, foi editada pelo Conselho Federal de Medicina, pessoal, partido de série de liberdade, que tem já no seu nome uma, um paradoxo, porque o série de liberdade não tem como convocar uma mesma frase, eu diria, né? Mas enfim, o fato é que o pessoal provocou a Suprema Corte para tentar revogar esta resolução. Então, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu, que era de eliminar, esta resolução. Então, está temporariamente suspensa a resolução. Vai haver ainda julgamento de médico posteriormente. Agora, é importante nós trazermos aqui à baila alguns pontos, algumas ferramentas. Primeiro, que apenas algumas pessoas parecem que chocam apenas seletivamente. Precisa de algo grandioso, tendo pensar que matar um bebê acima de 21 semanas de distância. Isso realmente incomoda. Agora, por que que não temos o mesmo espanto, a mesma comoção, quando tratamos, por exemplo, de 5 semanas, 6 semanas, não importa quantas semanas? Como se, como o padre Lodge muito bem disse, se a vida humana, ela tem valor infinito. Ela tem uma sacralidade que é intrínseca desde o momento da concepção. Então nós precisamos fazer essa reflexão, porque se estamos aqui tratando da defesa inegociável da vida, sim, nós não podemos ter seletividade. Quem tem seletividade não são as pessoas da morte. Que, por exemplo, aplaudem uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que sim, sem dúvida alguma, louvável. Por quê? Porque impede a tortura de animais, sem dúvida alguma, louvável mesmo. Agora, são os mesmos que lavam suas mãos como pilares diante da mortandade de tantos bebês no mundo, do ser humano. Então, nós precisamos observar esse grau de insensibilidade. Nós estamos diante, eu diria, aborto é uma forma de desumanidade. A cada aborto praticado, provocado, é mais importante a sociedade de Deus também. Deixamos de ser humana, se tornando mais insensível. E é exatamente isso que não pode ser tão brilhante. Nós não sabemos, por exemplo, quais são os próximos passos. Agora, isso me refiro aos promotores da cultura da morte, o que eles querem é o aborto irrestrito. Mas o aborto restrito, meus caros, realmente não parece tão muito longe de acontecer. Porque se hoje, por exemplo, uma mulher vítima de violência bate sua palavra, que gosta de credibilidade, não precisa de boletim de ocorrência, não precisa de simplesmente, né, exame de corpo de delito, então a palavra da mulher basta e simplesmente ela vai e recorre àquele serviço. Então nós não estamos muito distantes dessa realidade do aborto. talvez a principal maneira é justamente os joelhos, que é uma guerra que é a substituição. Não é à toa, já dizem os exorcistas que o amor que é o sacrifício no caso da mão. Não é à toa, que é uma guerra espiritual. Então, uma guerra espiritual que é diferente com armas espirituais. A oração, sem dúvida, é a principal delas, mas também as armas de conhecimento, para que a gente possa entender como é que é o modo operante da cultura da morte, para que a gente possa compreender como nós podemos fazer para avançar com o futuro da vida, disseminar o futuro da vida e bem combater a cultura da morte. E aí, isso é carta da vida. Nós não podemos, simplesmente, nos contentar com milhares. Nós temos que observar a proteção que a própria Constituição já garante, a inviolabilidade do direito à vida como cláusula pétrea. Se é uma cláusula pétrea, não deveria nem estar em xeque qualquer procedimento de amor. Mas, infelizmente, há brechas na legislação. Os promotores da cultura da morte entenderam que precisavam caminhar com essas brechas para que pudessem inocular na mente das pessoas que realmente era necessário avançar com essa cultura, com essa pauta. E assim eles começaram a trazer para a legislação a forma de flexibilizar e ampliar a questão do amor por meio de normas técnicas, como o Ministério da Saúde. Não só essa, o Ministério da Saúde, mas enfim, tantas normas, tantas legislações mesmo, que infelizmente hoje abrem a brecha. A própria Lei Cavalo de Troia é outra ferramenta que trata do que se chama ali de profilaxia da gravidez. O que é profilaxia da gravidez? A gravidez é uma doença? Porque quer dizer, já é um outro caminho para se avançar também com essa cultura da morte. Então a gente precisa observar que tudo, na verdade, vai passar também por esse caráter também linguístico, pela questão linguística. Que eles vão tentar seduzir, não só por meio de argumentos, mas também trazendo algo que fosse positivo. Colocando ali, por isso que eu falei da manipulação semântica, porque eles vão tentar trabalhar a linguagem para que algo fique palatável, para assim eles facilitarem o caminho da cultura da morte. Foi assim, desde sempre. A DPF 442 está aí também, para ser votada no Supremo Tribunal Federal. Uma DPF que simplesmente foi ajudada pelo PSOL para legalizar o aborto de 12 semanas. A DPF 1141, ajudada também pelo mesmo partido PSOL, para revogar essa resolução de 178. Então, quer dizer, nós temos diversas ações que estão tramitando por aí, não só legislações, projetos de lei, perdão, que tramitam na Câmara de Deputados, mas também há ações que, para além do Parlamento, eles tentam impor lá no Supremo para fazer valer algo que a população não quer. Porque a população é mais importante. Então, são coisas que a gente precisa observar para que realmente nós entendamos que essa é uma luta que realmente é uma luta muito árdua. Vai ter as custas de muita oração e, com certeza, muita ação. E a ação precisa ser organizada. Por isso, louvar iniciativas como essa, deputados presentes. Cada um de vocês que estão aqui nesse dia, como é importante nós trazermos esse assunto à baila, para que a gente possa buscar esse dado do conhecimento, para assim buscar realmente trabalhar com a cultura verdadeiramente proativa, lançar essa semente, para que a gente possa fazer com que a nossa terra de Santa Cruz ela não seja manchada, o nosso Brasil, nossa bandeira, não seja manchada por ser importante. E para que os heróis desses novos tempos, para que realmente eles percebam que aqui sim é uma terra, que é a terra de Santa Cruz, que não aceita e não tolera a morte de uma gente. E o que eu posso pedir a vocês é que também continuem nessas pesquisas, que não arreguem o pé de proteção dessa luta, nem milimetricamente, ainda que a cultura da morte esteja aí para tentar realmente fazer com que o aborto seja cada vez mais ampliado. Então vamos aqui trabalhar juntos para que a gente possa realmente fazer com que essas crianças sejam cada vez mais protegidas, desde o ventre da sua mãe até o ventre da sua mãe. Deus abençoe a todos e muito obrigada.
Antes de chamar a próxima palestrante, eu convido o vereador Hamilton Espíndola para ficar aqui em local de destaque com a gente no plenário. Não? O vereador vereador Reamilton está aqui com a gente. No plenário, eu convido aqui a doutora Liliana Bittencourt, professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás, também juíza, pós-graduada em Direito Civil e Direito da Família, mestre em Direito e Políticas Públicas, pesquisadora em Direito Natural e Filosofia do Direito e organizadora de grupos de estudo sobre Direito Natural.
Boa noite a todos. Cumprimento inicialmente todos os dignos componentes dessa mesa, na pessoa do vereador Eduardo Araújo, nosso anfitrião, a quem peço as minhas homenagens por estar aqui na sua casa. E também cumprimento a todos os demais presentes, na pessoa do pastor Ricardo Jorge, que, embora seja apresentado como estamos entrando em a luta para o país. Muito bom. Há alguns anos, a temática do aborto apareceu na minha carreira para que eu pudesse estudá-la, na minha carreira de pesquisadora e professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás. E desde então, já se passam mais de 15 anos, que estamos tentando entender todos os aspectos, os meandros dessa questão que movimenta tantas pessoas, tanto para sustentarem posições jurídicas contrárias à própria letra da nossa lei, quanto pessoas que já fizeram para demonstrar que não há na realidade, nenhuma hipótese do chamado aborto legal no Brasil, porque não há nenhuma lei positiva sequer que autorize, estimule ou permita o aborto. Então, para nós hoje, um tema especial será justamente a terminologia equivocada de aborto legal. Eu gostaria de falar a todos aqui, não apenas a respeito de uma doutrina jurídica que pode passar como algo curioso, interessante, mas uma doutrina que cada um dos senhores que está aqui presente, das senhoras, tem hoje o dever de refletir sobre ela, e cada uma das cadeiras que estão aqui hoje vazias deve, por um seu assim, potencial ocupante, receber posteriormente de cada um dos senhores aqui presentes a replicação do que os senhores ouvirem e lhes parecer razoável. Não é? Essa terra aqui de Anápolis, eu gostaria de registrar e focar bem, parece ter um destino distinto entre os seus pares, entre os municípios pares no Brasil e em Goiás. Percebe-se pelas manifestações, pelas exteriorizações de conhecimento, de religião, de vida cristã que a gente encontra aqui. E também uma grande preocupação com o conhecimento em geral. E o conhecimento, eu ouvi na fala da parece ser um dos caminhos que nós temos que trilhar e nos aferrar para entendermos bem o que está em jogo aqui para todos nós. Me permitam ver aqui o seu microfone. tratar do assunto. Eu gostaria de começar falando de um livro que um médico escreveu para participar de um concurso de uma academia de medicina há quase 100 anos, nos anos 30, no início dos anos 30, do século 20, e que tem um nome em latim de Este título em latim não é para assustar os seus pares da época, porque na época as pessoas sabiam latim, que estudavam na escola, então ele achou natural colocar esse livro, esse título. O que ele queria com o livro, além de ganhar o concurso? Sustentar firmemente, já nos anos 30, que não havia hipótese razoável do ponto de vista da ciência médica para se recomendar aborto para salvar a vida da mãe ou contornar outras condições médicas que faziam da gravidez um período muito sofrido, como por exemplo os chamados análises de vômito incoercíveis. E este médico, então, chamado Carlos Fernandes, Dr. Carlos Fernandes, ele quase ganhou o concurso. Houve uma primeira reunião, houve uma votação e ele foi eleito ganhador. Alguém levantou uma questão, uma questíncula formal, fez uma outra votação e o quadro foi invertido. Ele tinha ganho por um voto, ele perdeu por um voto. Mas o que eu quero trazer do livro não é nenhuma teoria médica, eu não sou médica como a doutora que está aqui presente, né? Mas apenas uma fala que foi incluída no livro como título A Palavra do Jurisconsulto Professor Clóvis de Villacqua, dirigido ao autor do livro e que foi estampado na sua edição. O professor Clóvis de Villacqua, alguns aqui sabem, mas a maioria não vai saber, foi um jurista que foi encarregado, no início do século XX, pelo governo, de escrever um projeto para o Código Civil. No Código Civil de 1916, que teve em vigor até 2003, foi escrito pelo professor Clóvis de Villacqua. No código já havia um problema que continua no código de hoje, que é a, digamos assim, uma espécie de indecisão do legislador de declarar que o nascituro, o bebê por nascer, é pessoa plena. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas o importante, nós vamos falar mais à frente, mas o importante é o que o professor Clóvis de Villacqua disse ao autor do livro. Rio de Janeiro, 4 de novembro de 1933. Mesmo senhor, excelentíssimo senhor Dr. Carlos Fernandes, saudações cordiais. Penso como senhor que ninguém deve supor-se com o direito de suprimir a vida humana. E o fato, perdão, e o feto é um ser humano que o direito protege, quer nas relações de ordem civil, quer no círculo da reação penal, ou seja, do direito penal. A tese, do ponto de vista ético, jurídico e obstétrico, encontramos no senhor um defensor competente. O dever do médico é salvar as vidas que lhe são confiadas. Para cumpri-lo, envie todos os esforços, empregue todos os meios que a ciência e a arte lhe fornecem. Tal é o meu sentir. Tenho prazer em apresentar-lhe os protestos da minha distinta consideração, Clóvis de Villacqua. Esta é uma apresentação clara e faltava, digamos assim, na minha biblioteca de pesquisa.
que é muito difícil, às vezes, a gente perceber entre os direitos brasileiros, já daquela época, uma clareza sobre o nascituro. Né? E aqui nós temos essa clareza. Eu gostaria também de fazer uma citação aqui de um outro jurista bastante renomado, Pontes Miranda, citado numa pesquisa citado num trabalho, numa dissertação do doutor Marco Antônio Amorim, hoje juiz de direito, quando ele escreveu não era, sobre a questão no aspecto penal, para nós iniciarmos aqui. Como aqui não está paginado, eu vou ter uma certa dificuldade de encontrar, mas eu já vou adiantando do que se trata. Algumas pessoas pensam que há possibilidade de, por ter o Código Penal, que é dos anos 40, certo? Dito no artigo 128, que não haveria pena para o aborto quando praticado, no inciso 1, para salvar a vida da mãe, no inciso 2, quando a gravidez for resultante de estupro, tudo por médico e com consentimento da mãe, da gestante, algumas pessoas, muitas pessoas, ao longo desses anos, dessas décadas, vieram sustentando que isso seria uma porta para se afirmar que existe o aborto legal. No caso do inciso 1 do artigo 128, que seria para salvar a vida da mãe, que o doutor Carlos Fernandes sustenta, então, está na década de 30, imagina hoje em dia com o avanço da medicina, da ciência e das técnicas médicas. Como é que seria a posição do doutor hoje? Já dizia que não havia causa possível para isso, mas não foi por isso. O professor Pontes Miranda fala a respeito disso como sendo uma situação de necessidade. Em algumas situações, o direito, percebendo que haveria uma fraqueza do ser humano em alguma situação, deixa de entender aquela situação como sendo merecedora de uma repreensão, como por exemplo a prisão, tá? Porque aquela pessoa estaria em estado de necessidade. Tá? E o ponto de Miranda vai nos um estado de necessidade, situação de necessidade, que é mais fraca e outra que é mais forte. Para essa que é mais fraca, o direito vai apenas deixar de punir, mas não vai reconhecer naquela conduta que foi de acordo com esse estado de necessidade uma conduta legal, uma conduta que possa ser replicada pelo direito, aplaudida pelo direito. Tá? Então, esse estudo também é muito importante para nós entender. Nem no caso do inciso 1º do artigo 28 se pode dizer que há uma legalidade. Aliás, como o padre Luiz Carlos Lopes da Cruz tem escrito, tem falado no passado, não é possível nós fazermos um salto da não punibilidade, ou seja, da não aplicação da pena ao aborto, no caso do artigo 128, que já foi uma postura problemática e equivocada do legislador daquela época, da década de 40, tá? Para fazer um salto dessa não punibilidade para uma situação para o direito e muito menos um salto para se tornar um direito, algo que pode ser invocado por um sujeito perante o Estado para pedir a proteção. E, finalmente, nesse texto, agora vou me referir a uma pessoa que está presente entre nós ainda e atuante, que é desembargador do Estado de São Paulo, desembargador Ricardo Henrique Marques Zipe, que escreveu há algum tempo um texto que tem o título seguinte, sobre o aborto legal, compreensão reacionária da normativa versus busca progressiva do direito. E nesse seu estudo, que também é bastante longo, mas esse é fácil de encontrar se você quer ir diretamente às conclusões que estão no final, ele passa por uma série de aspectos do próprio Código Penal. Aliás, aqui eu faço até um parênteses. Na época em que este Código Penal veio de um projeto de lei, o autor do projeto de lei na época, Alcântara Machado, queixou-se da hostilidade que ele sofreu quando havia redigido muito diferentemente a disciplina sobre o aborto e previsto uma situação de não punibilidade, mas com muito mais clareza. Ou seja, no Código Penal nós temos crime. O crime é aborto. O que que acontece? A exceção é, algumas vezes, o legislador permitiu que não houvesse pena. Mas isso o próprio autor do projeto, que depois foi, digamos, reformulado numa comissão, se queixou do tratamento que recebeu. E o doutor Ricardo, o embargador Ricardo, conclui nesse seu artigo o seguinte: a regra do inciso 1, artigo 28 do Código Penal, referível como aborto dito necessário, que seria para salvar a vida da mãe, consagra hipótese no limite de dirimente ou inibida da culpabilidade, quando não de escusa absolutória. Quer dizer, nunca, tocando em miúdo, para fora da linguagem jurídica técnica, jargão, nunca se poderia considerar o inciso 1 como sendo uma descriminalização do aborto. Segunda conclusão, a norma do inciso 2, artigo 28 do Código Penal, versando o chamado aborto sentimental, ou seja, quando a gravidez é resultante de estupro, concerne uma mera isenção de pena ou escusa absolutória. Terceiro, de lege ferenda, ou seja, propondo uma nova abordagem legislativa, cabe a revogação do inciso 1, artigo 128 do Código Penal, por língua, por faltar suposto fático para sua incidência, ou seja, ele acolhe a tese do Dr. Carlos Fernandes desde então e outras. E uma série de outras conclusões nessa linha, inclusive, principalmente, de que o Brasil, signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, internalizador dessa convenção, jamais poderia ir contra o artigo 4 daquela convenção, entre outros, em que se protege a vida humana desde a concepção. Então, são sustentações todas convergentes para isso que eu estou dizendo, embora o tema seja multifacetado, eu peço aos senhores que tentem verificar isso para tirar da linguagem corrente a expressão aborto legal. Porque ela não é própria, juridicamente falando, do ponto de vista meramente jurídico. E, principalmente, do ponto de vista sociológico, eu queria chamar a atenção para o fato seguinte: o cristão, para viver a vida plenamente cristã, imita a Nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa imbuída de autoridade, para exercer sua autoridade, palestra, tem que aderir a princípios e vivê-los. As pessoas que, mesmo no campo não jurídico, hoje em dia, pretendem fazer avançar cada vez mais o comportamento permissivo ao aborto em qualquer situação, em qualquer idade do desenvolvimento do bebê, reconhecem a importância não só da linguagem, mas do seu comportamento disponível. Chama-se performatividade. Se nós procurarem saber o que é isso, a performatividade é uma intenção de submeter, ou há outras palavras que são usadas aí no sentido de dar ré, retroagir a comportamento social, como por exemplo no Chile, há alguns anos, fizeram uma campanha, fez uma campanha de performatividade indo às ruas e pedindo doações para que fossem encaminhadas mulheres para o chamado serviço, que esse nome não é só entre aspas mesmo, como a deputada usou, de aborto legal. Então saiu na rua fazendo campanha, como aqui eu vi na frente alguns intentos que eu imagino que sejam destinados a pessoas com necessidade, provavelmente com alguma ligação com o desastre do Rio Grande do Sul, fizeram campanha para normalizar entre as pessoas que viam aquela movimentação na rua, aquela doação como sendo um ato humanitário, caritativo. Então, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista sociológico, e sem deixar de nos preocupar com a mulher, a mãe, o gestante, é preciso que nós tentemos entender melhor todos os aspectos, todas as facetas dessa questão de vida, que eu pude apenas aqui dar um sopro, nada mais do que isso. Muitíssimo obrigada pela atenção de todos, especialmente pelo convite para poder estar com os senhores nessa noite.
Nesse momento, nós vamos caminhar para a mediação das perguntas e respostas. As perguntas que foram feitas pela plateia, pelas pessoas que têm alguma dúvida, foi direcionada a cada palestrante. Eu vou começar, se alguém quiser fazer alguma pergunta ainda, já está em tempo hábil. Vou começar primeiramente pelo padre Luiz Rocha, para que faça a resposta à pergunta que foi direcionada à sua pessoa.
Do senhor Leonardo Potosso Fernandes. Como combater o ativismo ideológico e político do STF frente às pautas anti-aborto e em favor das famílias brasileiras? É quase impossível, porque o STF se transformou num monstro devorador e paralisador de todas as nossas liberdades. Mas nós estamos encontrando algumas resistências, por exemplo, a PEC antidrogas. Enquanto o STF estava para descriminalizar o uso de maconha, o Senado resolveu aprovar uma PEC mudando a Constituição, veja até que ponto tem que chegar, né? Para incluir um inciso no artigo 5º, de que qualquer porte de entorpecente seria proibido, jamais poderia ser regulamentado. Isso foi uma reação que eu achei bastante positiva, como tem outras PECs que pretendem mudar o processo de declaração de inconstitucionalidade, de modo que não seja o STF a dizer a última palavra, mas que haja também uma outra instância revisora, que seria o Congresso Nacional. Também se pode diminuir o poder dos políticos em relação às suas liminares, em relação ao tempo de ocupação do cargo, que atualmente é vitalício, que poderia ser um cargo limitado, um mandato fixo. Tudo isso já está se tentando fazer. Mas eu vou falar uma coisa bem baixinho, você não fala para ninguém, tá? Porque há muita covardia aqui. Você entra com um pedido de impeachment contra um ministro do Supremo, você, a pessoa que poderia dar o aval para esse pedido ir à frente, ela mede as consequências para ela, as desvantagens para o seu poder, a sua projeção política, e engaveta, e a coisa não sai de jeito nenhum. Você quer aprovar o Estatuto do Nascituro lá na Câmara, e alguém diz, não, vamos engavetar, porque por hora não podemos colocar proposições polêmicas. Você quer fazer alguma coisa que seja efetivo para assustar o ativismo judicial, e sempre tem pessoas, as piores são as nossas, porque os inimigos nós já conhecemos. Os falsos amigos é que são piores, né? Que nessa hora de não podemos avançar tanto assim, cuidado, vamos ficar pisando em ovos e a coisa não sai do lugar, né? E eu estou tão perplexo quanto o autor da pergunta. O que fazer numa situação dessas? Eu vou rezar São José, o padroeiro das causas impossíveis, né? Que faz receber de Deus tornar possível aquilo que é impossível. Eu já estou fazendo, não é exagero, não. No final de cada missa, nós rezamos uma oração a São José pedindo que ele intervenha. Mas é isso aí, é joelho no chão. Como é que o pessoal das famílias em pé fala? Terço na mão, são famílias em pé. É por aí.
Justificar um crime, não se justifica o crime por protegido, segundo esses que defendem o amor. Sendo que o primeiro direito humano seria o quê? O direito à vida, ou seja, o direito à vida sendo assegurado para todas as pessoas, inclusive o nosso futuro, é evidente. Então aqui a gente precisa trabalhar em diversas frentes de batalha, eu acredito. E sem dúvida, eu acredito sim que a gente buscar penas mais duras poderia reprimir ou coibir práticas criminosas de forma um pouco mais assertiva também, sem prejuízo de outras necessidades que tem, justamente para promover essa cultura da vida e, como disse, combater a cultura da morte. O leitor demais? Segunda pergunta do Alexander Anderson, Bernardo Nobre da Perdão. Como o nosso legislativo municipal, estadual e federal pode ser mais proativo contra as pautas abortistas? Quais ferramentas e instrumentos devem ser utilizados urgentemente? Eu acredito que todas as ferramentas que sejam lícitas. Segundo, eu falo de todas as ferramentas que sejam lícitas, quais? Se a gente pensa no ponto de vista do Congresso, eu vou pensar no Congresso Nacional, que é a realidade do outro. Todas as proposições que nós pudermos fazer de proteção integral à vida, obviamente elas são lícitas. Em tese, a gente nem precisaria tanto, porque se a gente tem uma Constituição Federal, e o artigo 5, como causa da pedra, tratando da violabilidade da vida, nós temos, por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana dos Direitos Humanos. Nós temos tratados internacionais dos quais o Brasil se tratava, que são protetivos da vida desde a concepção, e de regra, a gente não precisaria de nada. Só que, como nós temos diversas brechas legislativas que foram colocadas ao longo do tempo, o que precisa? Primeiro, revogar os inimigos. Porque toda lei que atenta contra a dignidade humana, desde a concepção, que atenta contra a vida humana, a sacralidade da vida humana, são leis inimigos. Aqui eu fazendo jus aqui às palavras do nosso querido Santo Tomás de Aquino, que ele já dizia que a lei dos homens precisa ser a expressão da lei de Deus. O contrário é uma corrupção da lei, ou seja, é uma lei mítica. E no Brasil a gente tem diversas leis mítica. Leis permissivas, direta ou indiretamente, ou leis que flexibilizam o aborto, de qualquer grau que seja, são leis mítica, são leis que precisam ser revogadas. Então acho que o primeiro ponto é isso, buscar revogar, e aqui pensando no Congresso Nacional, pensando na Assembleia Legislativa, cada um dentro das esferas competentes. Tem gente que diz, ah, mas a pauta do aborto é um tema para o Congresso Nacional. Em linhas gerais, sim. Só que, infelizmente, pelo SUS, no âmbito do município também tem flexibilização de práticas abortivas, como foi citado pelo Padre Lodge. Então, quer dizer, é necessário que aqui nesta Câmara Municipal, tem tantas outras realidades, que também a gente possa trabalhar para conhecer essa legislação, conhecer as legislações, por assim dizer, para que a gente possa revogar essas leis. Que realmente são atentatórias da vida. Então, eu acho que é uma frente de batalha. O outro é no campo da consciência mesmo, que aí são os núcleos de formação para a vida. E aí eu preciso realmente não só laurear, mas assim, aplaudir de pé o trabalho do Movimento para a Vida de Anápolis. E sempre esteja aí para dar, para fomentar essa formação, inclusive de graça. Posso divulgar aqui? Providaanápolis.org. Podem entrar no site, providaanápolis.org. Lá tem absolutamente toda a base argumentativa necessária para que a gente possa destruir o edifício abortivo. Só destruir, porque aí, com a verdade não liberta. Ela pode até incomodar muitas vezes, mas ela liberta. Então, com as ferramentas que a gente tem, os subsídios que tem de ponto de vista argumentativo, a gente consegue eliminar, ou melhor, neutralizar, né, esses argumentos abortistas. Então, as armas do conhecimento, aqui, pensando, né, nessa capacitação também, o trabalho para a vida, que precisa ter, através dos grupos de formação, o estudo, tudo isso eu acho que é muito importante. A vida intelectual, quando a gente pensa, né, a expressividade intelectual, é também esse trabalho, esse estudo constante que a gente tem que ter, para conhecer o modo operante da cultura da morte. Porque se a gente trabalha só com a superficialidade, ou seja, olhando só o que a gente consegue ver de primeira mão, a gente está sendo reducionista. A gente precisa se aprofundar, porque nem tudo vai estar ali na aparência, nem tudo vai estar ali absolutamente na superficialidade. Terão muitas coisas que a gente vai ter que observar a raiz. Para realmente eliminar o problema, a gente tem que olhar para a raiz do problema. Então, a raiz do problema, por exemplo, acima de tudo o relativismo. Essa cultura do relativismo contra a qual nosso Papa Emérito, né, deixou lutado, e a gente periferia sudeste de uma ditadura relativista. E ele não é o que nós temos hoje. Ditadura relativista essa que simplesmente faz com que a vida humana seja relativizada. As pessoas hoje em dia trabalham para mitigar essa mentalidade com a vida. E existe uma mentalidade contraceptiva também, contra a qual nós temos que lutar também. Então são diversas frentes. E aqui dentro dos âmbitos de cada competência, melhor, das esferas de competência, município, estado, também a nível Brasil, nós não podemos nos descuidar dessa análise, eu diria, diária das legislações. Porque os projetos de lei são aí. Agora, os avanços dos projetos de lei dependem de quê? De votos. E aí, será a pressão parlamentar em geral. Então, é um ponto que eu gostaria de trazer. E, por fim, a última pergunta. Acho que é Leomar, né? Leomar de Vila da Silva. Que diz o seguinte: quando as mães que decidem não abortar, elas recebem uma assistência até o bebê nascer. Como funciona após o nascimento? Quais os projetos no âmbito político existentes para que essa mãe inspire no mercado de trabalho e sobre toda a sociedade? Sobretudo, né, da sociedade. Muito interessante essa pergunta. Inclusive, eu até convido, eu acredito que o Leomar já conheça o trabalho do Provida, eu fiz novamente, ou melhor, falo novamente aqui, fazendo menção ao Provida de Anápolis, para que conheça o assunto, e também outras associações de Provida, né, a Associação de Guadalupe, né, lá em São Paulo, tantas associações, tantos inocentes pertinho também, enfim, tantas associações de Provida que cuidam realmente de dar subsídios de ordem material, de ordem espiritual, né? Enfim, para aquela gestante, para que ela tenha condições dignas de receber aquela criança, de ter aquela criança, para aquela criança ela possa nascer em um ambiente tipo seguro para ela. Hoje, é muito triste falar isso, mas hoje parece que o ambiente mais inseguro para o bebê é justamente o meio da mãe que quer abortar. Tá, Tereza Campos estava falando sobre isso, e dizer que é muito fácil a gente, às vezes, falar, né, da paz mundial. Todo mundo quer a paz mundial, quer pregar a cultura da paz. Agora, como pregar uma cultura da paz ou buscar uma cultura de paz no ambiente mais inseguro, muitas vezes, é o ventre da mulher, onde deveria ser um berço, um santuário de vida, onde ali se realiza o milagre da vida, onde a natureza, o dedo de Deus toca a natureza da mulher. Ali nós temos o dom de Deus, a vida humana. Nós não podemos achar que estamos construindo uma nova Torre de Babel. Praticamente querendo construir uma nova Torre de Babel, né? Querendo se colocar em um lugar de Deus. Só que quem tem poder sobre a vida? Não somos nós. Será que sou eu que tenho que dizer que deve passar, quem deve fazer, quem deve fazer? Quem somos nós? Então, a primeira pergunta que eu faço aqui. E por que eu achei essa pergunta interessante? Porque aqui fala exatamente dos subsídios que nós podemos oferecer, ofertar para esta mulher, para que ela realmente tenha condições para ter aquela criança. Repito, num ambiente seguro, num ambiente digno. E aí, por exemplo, para que ela possa posteriormente ser inserida no mercado de trabalho. Tem muitas pessoas que olham a maternidade como se fosse um peso, como se fosse um fardo, como se a maternidade fosse uma escravidão. As feministas, muitas delas já viveram isso. Como se a maternidade fosse algo tão pesado para a mulher que é escravizado. Só de tudo, completo. Para dizer o mínimo. O que pode ser? Porque vai contra a própria natureza da mulher. Porque a maternidade, ela é uma vocação instintiva da mulher. Então, se eu sempre digo, toda mulher é mãe. Mesmo aquelas que ainda não despertaram para esse desejo de ser mãe. Mesmo, por exemplo, a religiosa. Ela é mãe espiritual. Ela pode não ser mãe biológica. Mas as mulheres, elas têm essa vocação instintiva. Então, a maternidade é bela. Ela nos aproxima, inclusive, desse amor de Deus tão profundo. Então precisa ser realmente, não só reconhecida, mas também protegida. É necessário que a gente ofereça esses ambientes seguros para a criança. Então, por exemplo, o Franco Provida em geral, ele trabalha dando esses subsídios materiais, espirituais, toda sorte de subsídios que aquela gestante necessita para poder ter o seu bebê. Mas aí o cuidado não é só, obviamente, durante o período até o nascimento. É durante a gestação, aí a criança nasce e ela continua sendo cuidada. Tanto que as entidades Provida, elas trabalham com curso de capacitação para que a mulher seja reinserida no mercado de trabalho. Porque tem gente que acha que o fato da mulher ser mãe, ter um bebê, ela vai simplesmente perder o emprego. Quem? Aí eu vou fazer bem parênteses aqui. Me perdoem os empresários, mas um empresário que manda embora uma mulher na sua condição mais sublime do seu estado, até tipo de gravidade, porque a mulher, quando a mulher ela está gestante, ela tem também um grau de gravidade. Se aquela empresa, enfim, aquela, se aquele local manda a mulher embora nessa condição, isso também é uma forma de a gente desumanizar, de mostrar nossa insensibilidade, nossa desumanidade. Então nós precisamos acolher a mulher, acolher essa gestante, para que ela seja abraçada por todos, não só pelo seu. E trabalho com ela, com outra, mas isso para a sociedade em geral, é um trabalho conjunto. Não só as instituições devem cooperar dessa forma, aí eu penso aqui no Congresso Nacional, Assembleia e por aí vai, mas também pensando na sociedade como um todo, que deve abraçar e entender que aquela mulher, mãe, ela está gerando a gente toda uma vida que é um futuro brasileiro, é um futuro cidadão. Então é uma questão de cidadania também esse cuidado com a gente. Então, os cursos têm que ser. Discurso de capacitação, esse olhar, os projetos sociais que têm incentivado para essa mulher, mas o movimento Pro Vida faz isso. Tem gente que não conhece o movimento Pro Vida e rotula, ou melhor, trata como se fosse algo reducionista. Ah, é o movimento Pro Nascimento, né, Pro Vida. Como é que é só Pro Nascimento? Sendo que se cuida da criança de todas as suas partes. Se é desde a concepção até a morte natural, repito, todas as vidas que mais importam. Então é óbvio que a gente vai se preocupar com o zelo, com o cuidado, demonstrando essa prática caritativa que o movimento Pro Vida tem com todo ser humano, que é dotado de dignidade. Então, aqui, a gente precisa fazer referência a essas casas Pro Vida, que precisam ter os seus trabalhos incentivados, e é por isso que, sim, se houver possibilidade de parlamentares ajudarem as casas Pro Vida, que ajudem, porque essas casas Pro Vida é que realmente fazem com que a gente consiga cada dia mais trazer essa consciência para a sociedade. A gente não tem uma sociedade que possa caminhar para a barbárie ou para uma perversidade. E que não se preocupe em satisfatório nas respostas aqui, mas basicamente.
Obrigado, doutora. Deputada. Mais uma pergunta feita. Vou passar para ela.
Responder aqui como pesquisadora, tá, vereadora? Como professora, né? Porque não está aqui na minha competência, inclusive, porque eu estou na área civil e não na penal. Mas como pesquisadora, sim. Tá? É uma pergunta muito interessante da senhora Lilian Batista de Oliveira. Está aí? Tá? Que bom. Quando é considerado, ou em que momento da gestação é considerado aborto? Bem, aqui nós falamos aborto, e temos que lembrar que existe o aborto espontâneo, que é uma infelicidade, uma situação que precisa de todo cuidado, né? Nós sabemos, já acompanhamos várias vezes, né, amigas, pessoas próximas, mas é em qualquer momento a gente vai chamar, nossa, fulana teve um aborto espontâneo, em qualquer momento, né, da gestação. Só que normalmente quando nós acompanhamos os casos, geralmente no início da gestação. O aborto induzido, esse sim, que é obviamente violador aí da vida do bebê, né? É uma pergunta importante, é uma pergunta interessante. Por quê? Porque, segundo a literatura médica e jurídica, não se estava pensando naquele momento da leitura do Código Penal atual em nada que se assemelhasse a... que fosse evidentemente revelasse como um infanticídio. Certo? É claro que existe uma distinção aí, o próprio código chama alguma coisa, uma outra conduta de infanticídio. Mas, se nós pensamos num bebezinho que já está maiorzinho, né, que é o mesmíssimo que está lá desde o início, desde a concepção, né, é o mesminho, não é outro. Mas se nós pensamos num bebezinho mais formado, como outro dia eu tive a oportunidade de ver uma foto de um bebê quase 7 meses que foi retirado da mãe, certo? Eu vi a foto do bebê, quando a gente vê, a gente fala, é um infante espírito, não tem dúvida. Então, ou mesmo o autor do código lá em 1940, penso eu que ele não estava, a não ser que houvesse alguém muito transtornado, pensando em dizer que aquele não se pune do artigo 128 fosse se estender para uma gestação avançada. Não sei se isso responde a sua pergunta. Muito obrigada.
Caminhando para o final, uma pergunta que foi direcionada à minha pessoa como parlamentar, Marcos Antônio Oliveira. Pergunta simples. Pergunta: por que tantas pessoas ainda votam em pessoas que são a favor do aborto? É uma pergunta simples, mas é uma pergunta. Desde quando o mundo é mundo, existe o bem e o mal. Tem pessoas que lutam para o bem comum das outras pessoas, ou lutam pela vida, lutam pelas suas famílias. Outras não, outras vão ao contrário. Lutam para propagar o mal, para disseminar a discórdia, a inveja, e assim até hoje. Às vezes a gente consegue encontrar, no meio de muitos aí, parlamentares como estão aqui. Deputado Major Araújo, a deputada federal Cris, eu como vereador, nós que somos conservadores, nós que somos aqui praticamente que dentro do PL. Major, a deputada, eu, nós somos a bancada do Partido Conservador do PL. E isso hoje é notório, é evidente, nós lutamos uma luta contra o bem e contra o mal. E esse bem contra o mal, nós lutamos para vencer o bem e prevalecer o mal. Nessa situação, nós defendemos a família, somos contra o aborto, não só contra o aborto, mas contra a ideologia de gênero, contra a pedofilia, contra tudo que destrói e acaba com a família. Quando vem uma deputada federal que saiu lá do Brasil correndo, do presidente das maiores comissões, que é a PCJ, sabe, se eu pegar da Comissão de Constituição e Justiça. Cada parlamento tem essa comissão. Quando ela saiu do seu relatório e veio para cá correndo, nos expondo, nos dando essa aula que ela deu aqui hoje, mostra que o bem vai vencer o mal. E isso aí, deputada, quero te agradecer pela sua vida aqui hoje, a você, ao deputado Major Araújo, ao pastor Leandro, com a sua comitiva, nossa querida Irmandade, que é os adventistas, ao padre Luiz Lotti, que é uma pessoa defensora da vida, o padre Walter, que é o presidente da sua vida, a minha esposa que está aqui, que representa a minha família, hoje é aniversário do meu filho, a gente está comemorando aqui, defendendo a família, em comemoração ao aniversário do meu filho mais velho, a doutora Liliane, que é pesquisadora, pensa tão bem a sua fala, a minha amiga, a doutora Carla, que representa uma luta contra o bem e contra o mal, nós estamos travando na cidade, nós que somos conservadores, nós que somos patriotas, quando uma pessoa coloca seu nome para disputar uma legislatura contra um partido de esquerda e um partido de direita, a gente sabe bem que o bem perdiu para o mal. Essa luta que nós estamos travando aqui, não só aqui, mas em todo o Brasil. Nós defendemos a família, defendemos a instituição. Mando um abraço, doutora Tarja, ao meu amigo Márcio Correia, que continue nesse caminho, ele colocou o seu nome à disposição. Nós estamos juntos, que Deus vai abençoar e Deus vai direcionar o caminho dele. Quero agradecer, para encerrar a fala, de todos os palestrantes, todos os convidados, todos os amigos que ficaram até o final, que não é fácil ficar numa sessão que vai até 10 horas da noite. Vocês tiveram uma aula aqui hoje do que é o aborto, do que o aborto causa às famílias, do que o aborto causa às mulheres principalmente. E isso aí ninguém tira de vocês. Nós saímos hoje aqui com conhecimento maior do que nós entramos. Agradecer às famílias que estão aqui, as mulheres principalmente. Eu fico feliz de que vários aqui, meu deputado, vários candidatos do PR, que são pré-candidatos a vereadores, estão aqui presentes. Mulheres que são pré-candidatos, disputaram, estão agora no seu portfólio como pré-candidatos do partido do PR, defender a vida e defender a família. Não só vocês, mas os candidatos também. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fico feliz, agradeço a todos que ficaram. Quero obrigado pela ajuda. A todos vocês que vieram aqui hoje, que fizeram a defesa, que fizeram e vão sair mais experientes, se Deus quiser. E o principal ponto, em defesa da família e contra o aborto. Propaguem isso nas suas famílias, nos seus amigos, nos seus vizinhos, nas suas redes sociais. Que Deus abençoe cada um de vocês. Declaro essa sessão encerrada.